Senhores deputados, queria começar por agradecer a presença do Dr. João Golão e do Dr. Manuel Cardoso. Estamos aqui hoje a requerimento do Bloco de Esquerda sobre a estratégia de redução de riscos e minimização dos danos e a requerimento também do PCP sobre a demissão do coordenador da Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências do DICAD e dos coordenadores técnicos dos Centros de Resposta Integrada do CRI, da CRI da Região Norte. Portanto, esta era uma audição que estava prevista com a audição que já tinha sido feita, entretanto o doutor não podia estar nessa altura e, portanto, tínhamos de fechar este tema e, por isso, acordámos esta data em que o doutor João Golão podia estar connosco e o doutor Manuel Cardoso também, e para fecharmos este tema e estes requerimentos que tinham sido pedidos sobre esta temática. Portanto, eu queria agradecer mais uma vez ao Dr. João Golão, ao Dr. Manuel Cardoso. Este é um requerimento do Bloco de Esquerda e do PCP e começávamos. Esta é uma grelha minimalista, como costumamos ter, em que teremos 3 minutos numa primeira ronda para os grupos parlamentares, depois teremos uma segunda ronda mais 3 minutos, sendo que não deixaremos de conversar, mais conversar enquanto tivermos algumas dúvidas e enquanto tivermos perguntas para fazer o mesmo. Eu começaria com dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, depois à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP, depois ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro, do PSD, e depois à Sra. Deputada Elza Paes, do Partido Socialista. Portanto, tem a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Por favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, o Dr. João Golão e o Dr. Manuel Cardoso, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. O Sr. Presidente já fez o favor de dizer, e conheciam também os temas pelos quais tanto o Bloco de Esquerda como o Partido Comunista Português requereram a audição do Dr. João Golão. Já fizemos uma audição conjunta na Assembleia da República com alguns destes coordenadores e coordenadores técnicos de missionários do Norte, sabendo que a situação não é específica do Norte, e também com algumas associações e organizações que intervêm na área da redução de riscos e minimização de danos. E eu gostava apenas de dizer o seguinte, eu farei algumas questões, obviamente, terei que me ausentar durante algum tempo, tenho que tomar posse numa comissão que está a iniciar agora, mas voltarei, obviamente, para ouvir as respostas. Eu gostava de forma muito breve, fazer questões sobre as demissões e os problemas vividos atualmente, por exemplo, nos DICADs e nos CRIs e em outras estruturas. Aquilo que nos foi dito na audição conjunta é que as dificuldades são muitas, desde falta de materiais, falta de profissionais, falta de investimento, aumento de listas de espera, fragmentação de respostas, de alguma forma, a tentativa de integração nas ARS para uma aproximação aos cuidados de saúde primários não deu resultado, em muitos casos até, disseram-nos, até afastou a relação com os cuidados de saúde primários, paradoxalmente, que tinham melhores relações até com os CSP antes do que depois com esta tentativa de integração nas ARS. E eu gostava, de forma muito franca, de perguntar o que é que sabe da realidade nacional. Nós sabemos que não é exclusivo do norte do país, há também contestação, por exemplo, do centro, chamado Grupo de Aveiro, a sul certamente também. O que é que sabe desta situação? E nós vivemos um momento de expectativa sobre aquilo que virá a ser a proposta do governo, que nunca mais acontece, o grupo de trabalho, o segundo grupo de trabalho já continua também nessa expectativa. Gostava também de perguntar o que sabe destas discussões que estão a acontecer, o que é que está, de alguma forma, a não concretizar a proposta e aquilo que acha que era o melhor, enfim, pela experiência que tenho acumulado ao longo dos anos, aquilo que acha que era o melhor para recuperar a nossa intervenção. Porque nessa audição conjunta foi-nos dito de forma muito clara que o modelo português, o chamado modelo português, o aclamado e afamado modelo português, está em risco, que em muitos em muitas situações já é um espectro, na verdade. Portanto, o modelo português existe na teoria e depois na prática tem toda uma série de dificuldades. E nós vemos também um pouquinho isso nos resultados que o CICAD vai trazendo e nos dados que vai trazendo anualmente à Assembleia da República. Por exemplo, a última vez viu-se que na prevenção havia dificuldades de aposta na prevenção, começa a haver mais contraordenações, começa a haver uma via que volta a ser mais penalizadora e intervém nesta área da contraordenação no consumo, etc. Mas o que estava a montante, que era a prevenção, e aquilo que deve estar concomitante também, por exemplo, a redução de riscos, parece estar a ficar, ser áreas que estão a descoberto e com muita falta de investimento. E terminava, Sr. Presidente, perguntando sobre a redução de riscos também. Para nós é fundamental que ela exista e que acompanhe utilizações e que acompanhe os usuários de várias drogas lícitas ou ilícitas. Temos ouvido problemas também de organizações que atuam nesta área, nomeadamente com os financiamentos, nomeadamente sobre a duração dos projetos. Foi aprovada na Assembleia da República propostas, nomeadamente do Bloco de Esquerda, para que as comparticipações fossem a 100% e para que pudesse ser alargado o período de projeto para que eles não fossem tão precários. Estava também de perguntar o que está a acontecer para ir de encontro a esta proposta, que agora já não é só uma proposta do Bloco, passou a ser uma resolução da Assembleia da República também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo em nome do Grupo Parlamentar do PCP por cumprimentar o Dr. João Golão, o Dr. Manuel Cardoso. Também creio que conhecem o requerimento do PCP, que foi feito na sequência da demissão do coordenador da DICAD e também dos responsáveis dos CRIs da região norte. O PCP teve a oportunidade, na altura, de reunir com todos estes profissionais no norte do país. A Comissão também já os ouviu em sede em sede de audição pública, e as informações que nos foram dadas à data da reunião que tivemos a quando da sua demissão no final do ano passado. E a informação que nos deram quando foi aqui a audição pública remete para alguns níveis de preocupação relativamente ao estado da resposta pública. Foi-nos dito pelos vários profissionais que estiveram cá presentes de diferentes centros de resposta que é generalizado a falta de profissionais, e quando falam da falta de profissionais falam de todas as áreas, desde assistentes operacionais a médicos, a técnicos superiores de saúde, tendo inclusive dito que a carência de profissionais está a levar, por um lado, ao aumento do tempo de espera para consultas, para tratamentos. E no caso dos assistentes operacionais, a carência é tal monta que, no caso das comunidades terapêuticas, corria-se o risco, foi aqui o que nos foi dito, de algumas terem que fechar os serviços porque não tinham profissionais que conseguissem assegurar o funcionamento dessas unidades. Foi também aqui referido as enormes dificuldades de articulação entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares e outros serviços especializados, tendo sido mencionado que hoje, que estão integrados nas ARS, têm mais dificuldades em articular com os diferentes serviços, incluindo dos cuidados de saúde primários. Foi isto dito aqui, incluindo com os cuidados de saúde primários, de quando não estavam integrados nas ARS. deram exemplos, inúmeros exemplos de falta de equipa, de materiais, nomeadamente de veículos, deram exemplos de instalações que necessitam de ser intervencionadas e que estão ad eterno à espera da autorização para essa intervenção. Deram inclusive exemplos nomeadamente o exemplo que foi dado da consulta de Gouveia, que havia uma experiência de integração ao nível dos cuidados primários antes de haver a integração nas ARS e que corria o risco, à data da audição aqui pública, corria o risco de fechar, o que é, no entendimento do PCP, um contrassenso. Quando não havia a integração nas ARS, essa consulta era feita nos cuidados de saúde primários, num centro de saúde, uma consulta de proximidade, agora que está integrado na ARS. Corria-se o risco? Não sei, também não sabemos que informações é que o Dr. João Golão, o Dr. Manuel Cardoso têm sobre a presente situação desta consulta, mas era um exemplo, foi um exemplo que nos foi dado aqui de como é que, de facto, o processo de integração não está a funcionar. E quais foram as consequências que foram aqui dadas mais? A fragmentação da resposta, e esta fragmentação da resposta levou a que muitos destes profissionais fossem unânimes nesta avaliação. Hoje fala-se de um modelo português, mas será que estamos a falar de um modelo português ou de um modelo que já não existe? Ou que pode-se correr o risco de ele deixar de existir, porque efetivamente os pressupostos com os quais ele foi criado e foi desenvolvido estão a perigar, e aí também o PCP acompanha estas preocupações dos profissionais que aqui foram traduzidas. E uma última questão, porque o PCP tem acompanhado esta indefinição, este, permitam-me a expressão, empurrar com a barriga de uma decisão, desrespeitando inclusive decisões da Assembleia da República, a aprovação na Assembleia da República de resoluções que diziam que o Governo devia e tinha a responsabilidade de tomar uma decisão sobre qual é o caminho e o futuro que se quer para esta área, e a informação que foi dada quando da audição é que não se conhecia. O PCP também já tinha instado aqui em sede de comissão a tutela e o Sr. Ministro da Saúde, e a informação que foi dada, e era esta a pergunta, é que até o final do primeiro semestre deste ano iríamos ter uma informação. Sucede, no entanto, que tivemos conhecimento, inclusive aos próprios profissionais nessa audição pública que já aqui mencionei, referiram de um parecer do Conselho Nacional de Saúde Mental que contraria esta decisão de criar uma estrutura com autonomia, uma estrutura que integrasse todos os modelos, e tanto, a questão que vos deixava era precisamente essa. O que é que nos podem hoje aqui dizer relativamente a isso, que avanços ou não avanços está na área, porque aquilo que o PCP diz é que, de facto, não é possível mais adiamentos. A resposta pública e os avanços que tivemos na resposta pública deveu-se, de facto, àquilo que era o modelo de intervenção que tínhamos e que, com a decisão do anterior governo, mas também com a indefinição e a não decisão do atual governo, põe em perigo aquilo que é a resposta pública na área dos comportamentos aditivos e das dependências. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Dr. João Galão. Eu, em termos pessoais e a bancada do Grupo Parlamentar do PSD, tenho por natureza e por princípio entender que as boas decisões políticas, por norma, são aquelas que são, o tanto quanto possível, articuladas com aqueles que são os agentes do terreno, os conhecedores da realidade, e, portanto, particularmente numa área cuja sensibilidade é conhecida como é esta, nada mais nos apraz dizer senão que, em primeiro lugar, é um gosto ouvi-los, em segundo lugar, mais do que um gosto, é um dever e uma obrigação, porque, de facto, os senhores têm um trabalho notável nesta área ao longo de muitos anos, e, portanto, é para nós um gosto especial, é um privilégio e é um dever partilhar convosco aquilo que são as decisões políticas, não só ouvir, mas, aliás, partilhar as decisões políticas convosco. E, portanto, aquilo que tenho para dizer relativamente a esta matéria prende-se com dois grupos distintos, se é que posso chamar assim, de temas que aqui são abordados. Um que tem que ver com a aparente falta de meios, sejam financeiros, sejam técnicos, sejam profissionais, e que aí, perdoem-me a expressão, não há modelo que resulte, nem há modelo que valha aos utentes e às pessoas, se não houver condições mínimas de financiamento e de garantia do número essencial de profissionais e também da própria motivação desses profissionais. E, portanto, isso preocupa-nos bastante, e sendo que este Governo, uma das principais premissas e um dos seus principais motes era precisamente o fim da austeridade, o novo ciclo, o novo tempo, o reinvestimento nos serviços públicos, aquilo que lhe perguntava, do conhecimento privilegiado que tem do terreno, é se efetivamente há razão de preocupação por parte de todos para, no sentido de esta ausência de meios, se efetivamente está num ponto verdadeiramente preocupante e qual o grau de urgência de reforço desses meios, independentemente da questão e da discussão do modelo e das decisões que foram tomadas. Relativamente ao segundo ponto, prende-se precisamente com isso, que tem que ver com as alterações e a transformação do IDT no SICAD, com todas as alterações orgânicas que escuso estar aqui a especificar, e para vos dizer claramente o seguinte. O Dr. João Golão acompanhou naturalmente essa discussão há uns anos, tem noção, tal qual todos nós, presumo, que essas decisões terão sido tomadas num conceito e num contexto muito específico de exigências, de necessidade de reorganização de serviços, e que provavelmente toda a gente que tomou esse tipo de decisões teria naturalmente a montante uma boa índole e uma boa intenção no que diz respeito à tomada dessas decisões. Pois bem, passado estes anos, aquilo que tenho para dizer em nome do Grupo Parlamentar do PSD é que nós não fechamos a porta a uma reavaliação. E se, portanto, entenderem os senhores, que são especialistas e dos quais temos muita consideração, os profissionais e, portanto, toda a comunidade que opera e que tem um valor imenso no trabalho que faz diariamente, que urge e que há necessidade desta avaliação, contarão com o PSD para uma discussão desempoeirada, desassombrada e que não terá problema nenhum em evoluir na sua posição, na sua opinião, de acordo com aquilo que sejam os dados que os senhores, em quem confiamos, nos possam trazer. E, portanto, este é um ponto que eu queria deixar assente, porque não faremos disto uma guerra política, bem pelo contrário, preocupamos-nos com o evoluir do modelo português e aquilo que possamos fazer dele de bem. E, portanto, no fundo, aquilo que lhe deixamos são estas questões, uma garantia e um conjunto de questões, que é, no seu entendimento, na sua visão, o que é que faz falta, o que é necessário, em termos de modelo, o que é que podemos alterar, evoluir, acertar e dar-lhe essa garantia de disponibilidade, e também deixar aqui uma declaração de intenção que, por um lado, louvo, e portanto não posso nunca dizer que aqueles partidos que compõem o Governo são incoerentes relativamente a esta matéria, porque de facto não são, sempre defenderam a manutenção do modelo anterior, e aqui sou absolutamente franco nesta discussão, como aliás estava a ser, aquilo que deixo como questão é, partindo também desta garantia do Partido Social Democrata, de que é que está à espera o Governo, então, acreditando e fazendo fé que acreditam piamente nessa alteração, de que é que está à espera o Governo, os partidos que compõem o Governo, os partidos que suportam o Governo, para que essa discussão seja levada a cabo e para que essas alterações sejam, portanto, debatidas, repensadas e sejam efetuadas. E, portanto, é esta garantia genuína que lhe deixamos e, portanto, dizendo para terminar que faremos parte sempre da solução e nunca de um problema por questões de bandeira política ou por questões assombradas ou de esqueletos no armário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Elza Peixe. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, eu quero também começar por cumprimentar, obviamente, o Dr. João Golão e o Dr. Manuel Cardoso e dizer-lhes que é, de facto, muito importante tê-los aqui hoje connosco e sempre, porque o conhecimento acumulado que têm destas matérias é fundamental, não só para o que já se fez no país, mas seguramente para os novos avanços aos quais não podemos ficar indiferentes. O nome do Dr. João Golão confunde-se, inclusivamente, com a evolução da política de drogas. Portanto, foram 30 anos de saber acumulado e os vossos contributos são essenciais para que continuemos a acompanhar o que de mais inovador em todo o mundo se está a fazer relativamente a esta matéria. Eu não posso entrar na discussão destes requerimentos sem, primeiro, fazer aqui um histórico. E o histórico tem a ver justamente com isso. Nós tínhamos uma política integrada, articulada, de intervenção articulada e estruturada, onde todos os domínios de intervenção, desde a prevenção à redução de riscos, ao tratamento, à dissuasão, à reinserção, se articulavam no modelo de gestão que também não é discipiente de boa governação e, portanto, com as suas evoluções, que não foi um modelo estático, mas dinâmico ao longo de 30 anos, eu própria, num período muito particular do tempo, também tive funções de execução no que diz respeito a estas matérias, em articulação com o Dr. João Golão, o que reforça a minha responsabilidade também para com a evolução do dossiê. E o que é certo é que este modelo, eu esperava que o Sr. Deputado agora me pudesse ouvir, que este modelo que funcionava bem, que precisava, obviamente, de acompanhar as novas questões do consumo que hoje se colocam em todo o mundo, não tivesse sido desmantelado como foi em 2011. Portanto, a extensão do IDT hoje está provado que foi um erro. Nós, na altura, e não só nós, mas falo agora do meu grupo parlamentar, chamámos a atenção que os profissionais deviam ser ouvidos. Eu tomo boa nota do que disse o Sr. Deputado do PSD relativamente a esta matéria, que estão absolutamente disponíveis para ouvir os profissionais. Pena que não o tivessem feito em 2011, quando tomaram uma decisão absolutamente alheia a todos os apelos que todos os profissionais fizeram e, obviamente, aos quais tiveram que se adaptar porque não tinham alternativa. E só a falha só não foi maior porque os profissionais, resilientes como são, fizeram tudo por tudo para não decretarem a falência completa de um modelo imposto de cima para baixo pela atual governação. E, portanto, tudo o que se destrói em 4 anos e que resulta de um saber e de experiências acumuladas de 30 anos, obviamente que não se pode resolver num mês, em 2 dias, nem num ano. E, portanto, é esta a questão que está em curso. Nós temos neste momento resoluções que foram aqui aprovadas, aliás, do PAN, do PCP e do Bloco, que o próprio Partido Socialista acompanhou. Temos uma norma no Orçamento de Estado que também acompanhamos, no sentido de avaliar o levantamento das consequências da extinção do IDT e encetar diligências para a criação de uma nova estrutura dotada de autonomia administrativa e financeira para repor a tal intervenção articulada. E também sabemos o que o Governo tem vindo a fazer relativamente a esta matéria. Foi criado um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho produziu um relatório. Senhor Deputado, se não tem acesso a esse relatório, é porque não quer. Eu tive acesso a esse relatório. Não se pode, se me deixar acabar de falar, como eu não interrompi, não se pode repor uma estratégia, até sabe porquê, para não voltarmos a cometer os erros que os senhores cometeram. Portanto, qualquer intervenção, qualquer decisão tem que ser feita com muito cuidado. Eu prefiro uma decisão que demora um pouco mais do que uma nova decisão errada e precipitada, como foi a anterior. Esta decisão está a ser fundamentada em grupos de trabalho que fizeram o seu trabalho de avaliação e que apresentam, basicamente, dois modelos para o futuro. Um deles na linha de uma estrutura, e aqui deixava-lhe esta pergunta, Dr. João Golão, na linha de retomar uma estrutura vertical com autonomia administrativa e financeira, e o outro com o reforço das coordenações regionais com autonomia técnica do agrado ou mais apoiado pelas ARS e o primeiro mais apoiado pelo próprio SICAD. Mas quer um, quer outro, têm algumas questões que, obviamente, uma decisão tem que as integrar para que, para se evitarem falhas, porque o sistema não se compadece com novas falhas. E estas demissões não são... Têm que nos fazer pensar sobre as dificuldades que os profissionais estão a sentir no terreno e, obviamente, a urgência de uma decisão. De todo modo, a decisão, pese embora deva ser tomada com a brevidade possível, não pode ser precipitada. E nesta linha, nós aguardamos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, as decisões que o próprio Governo está a ponderar e a definir em estreita articulação com os profissionais, quer do SICAD, quer do terreno, para que não haja uma decisão novamente errada relativamente a esta matéria. Portanto, Dr. João Golão, num primeiro momento, eu gostaria de lhe perguntar quais os riscos, se é que eles já foram ponderados, de voltarmos a uma estrutura vertical, ou seja, de anularmos a decisão errada da anterior governação relativamente a esta matéria. Porque sabemos que depois de se destruir, não se pode reconstruir com facilidade. E, portanto, há serviços que já foram diluídos, há profissionais que, entretanto, por motivos diversos, também, e muitos estão desmobilizados, que já tiveram outro tipo de opções e que enverdaram por outras trajetórias. Portanto, eu gostaria de lhe perguntar se acha mesmo viável um retorno a um modelo de vertical ou se se pode pensar num outro modelo com autonomia, não necessariamente vertical, mas ainda assim retomando alguma da integração com as ARS, obviamente que não no quadro das questões que se colocam hoje em dia, porque esta articulação não resultou, mas então que articulação é que se pode fazer para podermos salvar aquela que é uma política de referência mundial. Eu também tenho muita pena que neste momento não estejamos a acompanhar como devíamos aquilo que de mais inovador se está a fazer no mundo, traduzindo isso em políticas. Obviamente sei que ao nível da discussão teórica e académica os acompanhamentos estão a ser feitos, mas enquanto não resolvermos este problema que foi criado, não há disponibilidade em termos de execução de políticas para integrar novos avanços, como acho que se deviam fazer relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra agora ao Sr. Dr. João Golão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Com muito gosto que aqui estamos. E gostaria de começar por agradecer ao Sr. Presidente a flexibilidade na busca de uma data compatível. De facto, o convite inicial para que aqui estivesse coincidiu com uma deslocação, em mais uma deslocação ao estrangeiro, para partilhar o famoso modelo português, mas gostava de começar por dizer que fica muito amargo de boca de dizer que o modelo português era assim. Não chegamos a dizê-lo ou verbalizá-lo, mas a sensação que se tem é que, de facto, estamos, de alguma forma, já a difundir um modelo que não existe, ou pelo menos com os níveis de eficácia que, e agradeço a todos os senhores deputados o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido nesta área. As primeiras perguntas que me foram dirigidas foram pelo senhor deputado Moisés Ferreira, que, uma vez que se ausentou, se calhar saltava, se me dá licença, deixava para o último. Embora, enfim, as questões que nos são colocadas são, ao fim e ao cabo, um tanto transversais. Mas, de qualquer forma, há a questão específica que tem a ver com o requerimento do Bloco, que tem a ver com a redução de risco e minimização de danos, se calhar deixava para responder mais tarde. Mas, respondendo ao fim e ao cabo às observações de todos os senhores deputados, de facto, aquilo que nós sentimos é que há um estiolar das respostas ao nível do terreno. E isso é inquestionável, já tive a oportunidade, noutros momentos, e agradeço também a oportunidade, pelo menos anual, que tenho de conversar com Vossas Excelências e de partilhar as preocupações. E já tive a oportunidade, de facto, de partilhar esta ideia de que falta de profissionais nesta área, a incapacidade de captar, e devo dizer, não é só ao nível do terreno que isso se sente. Esta instabilidade que se mantém tem reflexos até no próprio SICAD, que teoricamente, sendo uma direção geral e tendo ali, enfim, com responsabilidades no desenhar das políticas e tal, e não tanto na sua execução direta no terreno, dir-se-ia que, pronto, os profissionais vão estando. Mas não, não vão estando. Porque a pendência ou a ameaça que parece latente é de extinção a qualquer momento do próprio SICAD. Portanto, os profissionais, à medida que encontram alguma alternativa noutros serviços, vão saindo. E devo dizer que, desde a criação do SICAD até agora, saíram mais de 40 profissionais. Portanto, sem que tenhamos qualquer mecanismo, nem nenhuma capacidade de atração para repor, portanto, mesmo as tarefas que nos estão cometidas no atual modelo, temos cada vez mais dificuldade em lhes dar resposta. Entre essas tarefas estão as que são inerentes à gestão ou coordenação do PORI, mas isso deixaria para um outro momento, por causa da ausência do Sr. Deputado Moisés Ferreira. Aquilo que conhecemos do terreno, Sra. Deputada Carla Cruz, é-nos transmitido, como foi a Vossa Excelência aqui em sede de audição, pelos profissionais, e que nos dão conta, de facto, de que as dificuldades acrescidas ao nível do pessoal, a falta de agilidade ou de agilização das respostas, que é uma das queixas mais recorrentes, e desculpem a presunção, mas tendo nós tido a oportunidade de gerir um serviço em determinadas circunstâncias e quando qualquer profissional que ia a Gouveia ou a, é um bom exemplo, não conheço exatamente esta situação, mas lembro-me de Alijó, enfim, respostas de proximidade que fomos desenvolvendo. E de repente havia um telefonema, um mail para nós, dizendo que por uma doença súbita ou por uma situação, enfim, talvez mais prolongada, uma gravidez ou um parto por parte de uma profissional, não sei, haveria necessidade de repor, de deslocar e fazer jogar à dobra, desculpem a expressão, um outro profissional para assegurar aquele tipo de respostas. E nós, na tal estrutura vertical, tínhamos essa agilidade e essa capacidade de resposta imediata. E os serviços prestados à população não eram interrompidos. Hoje em dia, e acreditando na melhor das boas vontades por parte das ARS, as ARS têm um universo de preocupações de tal extensão e de tal importância que a questão dos comportamentos aditivos e dependências é um nicho nessas suas preocupações e não têm a capacidade de responder com a mesma celeridade e com o mesmo empenho e interesse que o tal serviço vertical inteiramente dedicado à temática. Isto parece eventualmente um exemplo muito comezinho, mas estas coisas têm de facto impacto na capacidade de servir a população, que é o primeiro grande objetivo, e como efeito colateral, uma diminuição do bem-estar e da realização e dos próprios profissionais, que se vão desmotivando. E nós não temos hoje, ou os serviços dedicados a esta área não têm hoje qualquer capacidade de atração de novos profissionais. E eu gostava de insistir numa ideia que também já partilhei com Vossas Excelências noutras ocasiões, de que a leva de profissionais que foi incluído e que se dedicou a estas áreas há 20 anos atrás está a acabar o seu ciclo de vida produtiva. E não temos a mínima capacidade de repor esses profissionais. Não, não há qualquer atractibilidade em termos de reconhecimento, de remuneração, seja o que for, mas nem sequer de visibilidade e de sentimento de pertença a um projeto que, de facto, goza de prestígio nacional e internacionalmente. Portanto, hoje sentimos, de facto, essa grande dificuldade em captar profissionais. Aquilo que, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, seria o melhor caminho, seria, de facto, a recomposição de um serviço com a capacidade de pensar as políticas e aplicá-las no terreno. Acolho com enorme satisfação a posição que o senhor vereador Cristóvão Ribeiro aqui manifestou de... O que é que o senhor... Então pronto, então acumula... Peço desculpa pelo lapso. Acolho, de facto, com muita satisfação essa postura de, enfim, de uma autocrítica, sendo certo que o contexto em que a decisão foi tomada tinha determinados pressupostos, nomeadamente ao nível da poupança de recursos, que, devo dizer, do nosso ponto de vista e daquilo que nos é dado conhecer, não foi minimamente atingido. Portanto, houve necessidade, se calhar no contexto de uma estrutura como o IDT, haveria necessidade de cortar em algumas áreas, estou a pensar nas áreas da investigação, dos estudos, etc. No essencial, aquilo que era a resposta desenvolvida ao nível das estruturas de tratamento, redução de danos e por aí fora, de prevenção, foram razoavelmente mantidas, mas perdeu-se eficácia na capacidade de execução prática no terreno. Portanto, diria que o orçamento não foi, os orçamentos sucessivos daqueles anos mais difíceis não foram tão penalizadores que impedissem o desenvolvimento das respostas, foi muito mais perturbadora a alteração da estrutura e do funcionamento. Portanto, não é novidade nenhuma, os senhores deputados conhecem a nossa posição relativamente ao desejo de que pudéssemos voltar a um modelo que não é exatamente sobreponível ao que era o IDT, mas à existência de uma unidade, de um serviço, de uma entidade, com a capacidade de pensar as políticas e aplicá-las diretamente. Partilho a ideia que foi transmitida à senhora deputada Carla Cruz, de que às tantas as dificuldades de articulação com os serviços das próprias ARS foram agravados com esta integração. Nós, a partir do IDT, tínhamos maior capacidade de estabelecer protocolos, abrir vias verdes para, fosse nos cuidados de saúde primários, fosse nos hospitais, para determinadas patologias, estou a pensar nas SIDAs, nas hepatites, etc. Conseguíamos agilizar mais estes circuitos dos doentes, tendo sempre como eixo norteador aquilo que parece uma palavra vazia, mas está longe de o ser, que é a centralidade no cidadão. Portanto, orientar os serviços para servirem o cidadão ao longo do seu ciclo de vida e também das diversas fases, porque nós sabemos que estamos a tratar de uma doença crónica recidivante e ao longo do ciclo de vida das pessoas encontramos-las em várias circunstâncias. Em algumas teremos que as servir através de medidas de redução de risco e minimização de danos, noutras de tratamento, noutras de prevenção, enfim, tudo isto depende, de facto, da circunstância e do período deste ciclo. Portanto, dizer que partilhamos, até porque é a nossa fonte privilegiada de informação, partilhamos a leitura das dificuldades que os profissionais aqui têm trazido. Foi muito espetacular, diria, a demissão do coordenador da DICAD do Norte e dos coordenadores das unidades, mas a posição do Grupo de Aveiro, que não diz apenas respeito à Zona Centro, o Grupo da reunia em Aveiro, mas tem uma representação nacional, e lembro que eram 600 e tal, houve um documento que foi presente a Vossas Excelências, assinado por 600 e tal profissionais, agora não tenho exatamente de cor quantos eram, mas eram 650, à volta disso, que partilham exatamente este tipo de... E devo-vos dizer que esses apelos que já vêm desde 2016 têm tido muito pouco eco. E diria, as iniciativas que foram tomadas, entretanto, nomeadamente pelo Governo, a criação de um grupo de trabalho com uma composição que, à partida, nos pareceu que seria dificilmente capaz de chegar a um consenso. Isso foi a constatar-se, eu tive a honra de coordenar esse grupo de trabalho, mas, de facto, desde a primeira reunião se sentiu. Temos aqui posições completamente inconciliáveis. E aquilo que acabou por ser o outcome do grupo de trabalho exprimia exatamente posições inconciliáveis. Por isso, o apresentámos ao Governo dizendo há estas opções, mas nós não temos a capacidade política de tomar uma decisão. Os senhores, o Governo, terá que o fazer. passou mais tempo e eu confesso, com toda a honestidade, com toda a franqueza, que não sei exatamente o que é que entrava o processo. Porque os pressupostos para que seja tomada uma posição sejam as posições dos profissionais, seja a própria avaliação e algum aflorar de agravamento de alguns indicadores que estavam genericamente a ter uma evolução positiva. Nós começamos a ter, de facto, alguns impactos e a crise não pode ser responsabilizada por tudo. Teve necessariamente impactos violentos no bem-estar, na organização de vida dos nossos concidadãos, motivou muitas recaídas, motivou muitas dificuldades, mas penso que a capacidade de responder agilmente a essas novas necessidades ficou comprometida no modelo que temos atualmente. Portanto, penso que seria fundamental que houvesse uma decisão rápida. Insisto também no impacto que no próprio CICAD está a ter a indefinição, os profissionais a quererem sair porque isto qualquer dia... Pronto, não há aqui, de facto, uma linha de rumo clara. Francamente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu, lendo os requerimentos, alguns deles já muito antigos, 2017, depois disso já houve várias discussões que os senhores deputados aqui travaram, já tive a oportunidade de estar convosco na apresentação do relatório, já discutimos algumas destas questões. A nossa posição é claramente esta, quer dizer, é o desejo de termos uma estrutura capaz de enfrentar com agilidade estes e de afinar a pontaria para novos desafios que surgem a todo o tempo. E isso é algo que o atual modelo não permite. De resto, enfim, mais havendo um sinal claro de sim senhor, vamos por aqui, depois há afinações finas, perdoe-se o pleonasmo, que podemos fazer depois disso, mas é necessário ter a primeira. Há aqui um ruído também, eu não quero deixar de mencionar isto, um ruído introduzido completamente fora de tempo pela proposta do Conselho Nacional de Saúde Mental, que incluiu o grupo de trabalho nas suas duas encarnações e que depois de entregarmos o outcome ao Governo vem apresentar uma outra proposta que a bombardeia e desvirtua, digamos assim. E que, tanto quanto julgo saber, está a motivar movimentações no sentido de elevar à prática, maiormente na região norte. Portanto, a ideia de que o modelo já era é cada vez mais penoso. Nós temos um interesse, eu diria, avassalador internacional sobre o modelo português e as coisas, vamos sair daqui a pouco, tenho uma delegação da Moldávia esta tarde que vem visitar, vem saber como é. Ontem tive uns farmacêuticos da British Columbia, Canadá, que vieram ver como é que nós trabalhamos e a coisa que pensa assim, estamos a enganar esta gente porque estamos a mostrar uma coisa que já não existe. É francamente muito, muito desagradável. Gostaria de vos dizer que a questão da falta de meios atribuídos a esta área, eu não falaria tanto disso. Aquilo que nós sentimos, sobretudo, são dificuldades de processo, são timings exageradamente dilatados na tomada de decisões, é uma falta de agilidade às respostas. Nós, por exemplo, no âmbito do PORI, que enquadra o financiamento a projetos, seja na área da prevenção, do tratamento, de redução de danos, da reinserção social, e que indo ao encontro das preocupações que o próprio Bloco de Esquerda manifesta, de uma maior duração dos projetos, impõem a existência de portarias de extensão de encargos, que nos permitam assumir encargos plurianuais, etc., para obtermos esse tipo de decisão por parte dos órgãos a quem compete, é uma complicação. E as coisas vão-se dilatando. E eu confesso-vos que, como já fiz em vários momentos da minha vida profissional, agradeço à doutora Elsa Paes o ter enfim, é falado. A doutora Elsa Paes seguramente também se viu confrontada com essa necessidade, com a necessidade de, sem uma cobertura legal imaculada, dar autorização para a continuidade de projetos na expectativa de que a sua cobertura por parte do membro do governo responsável há de vir aí um dia destes. E vem, mas normalmente vem muito tarde, demora muito a que tudo isto aconteça. Portanto, eu diria que um único interlocutor, também junto do gabinete ministerial, ou do gabinete do membro do governo com responsabilidades nesta área, tem também claramente vantagens no desencadear dos próprios processos tendentes à aprovação dos projetos e à sua continuidade. Senhor Presidente, eu tenho consciência de que me estou a alongar, talvez
não, não, um pouco de mais. Não, de modo nenhum, nunca se alonga.
Apenas dizer também ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, que entretanto fez o favor de regressar, as dificuldades a que aludiu, enfim, já as referi, gostaria apenas de falar da questão da redução de risco e minimização de danos e das propostas concretas contidas no requerimento. Há aqui vários aspectos. Portanto, obviamente, a redução de risco e minimização de danos é fundamental, mas eu não colocaria a centralidade tão focada neste tipo de políticas. Elas são fundamentais, são uma componente essencial do famoso modelo português, mas temos que relativizar porque o modelo português não assenta apenas aqui. Portanto, nós temos uma panóplia ampla de respostas dirigidas, já que eu referi, ao cidadão nas várias fases e nas várias condições que enfrenta ao longo da vida, e precisamos de continuar e de aprofundar o trabalho ao nível da prevenção, ao nível do tratamento, ao nível da redução de riscos e minimização de danos, retomar, e eu penso que esta seria fundamental, retomar políticas de discriminação positiva para o emprego. Hoje que o desemprego, felizmente, veio abaixo dos dois dígitos, se calhar está na altura, entendo que politicamente era dificilmente defensável, políticas de discriminação positiva para o emprego de toxicodependentes, dependentes em recuperação, quando tínhamos 16% de desemprego na população em geral, quando o cidadão comum e sem este tipo de, queiramos ou não ainda, de carga, o cidadão comum dizia, então eu tenho que me meter na droga para obter um emprego. E aí a base social de apoio destas políticas começa a ser erodida, digamos assim, mas hoje penso que teríamos condições para relançar um programa de discriminação positiva para o emprego parecido, ou como em modos comparáveis com o antigo vida-emprego. Contudo, as formas de financiamento para o trabalho desenvolvido por outrem que não os profissionais do Estado dedicados a esta área, o mecanismo que temos para financiar é o PORI. E o PORI, do nosso ponto de vista, bem, consagra e possibilita o financiamento de projetos limitados no tempo, avaliáveis, renováveis, mediante essa avaliação. Há algumas organizações não-governamentais extremamente meritórias no trabalho que desenvolvem, que vêm defendendo o desenvolvimento e a transformação desses projetos em programas com uma estabilidade que permitiria um financiamento e uma instalação quase ad eterno. Achamos que não. Francamente, a possibilidade de financiar por 2 anos mais 2, mediante a avaliação intercalar, e depois lançar novo concurso para o desenvolvimento do trabalho, que pode perfeitamente ser ganho, concurso que pode ser perfeitamente ganho pela mesma entidade, e aliás a experiência e a capacidade de intervenção são uma mais-valia que privilegiamos. Mas achamos que não devemos eternizar e transformar. Programas competem ao Estado, projetos podem ser desenvolvidos e financiados pelo Estado, mas com um horizonte temporal mais limitado. Segunda questão, a comparticipação a 100%. Não estamos completamente fora disso, embora pensemos que aquilo que é o modelo de intervenção que temos atual, em que compete atualmente o SICAD, enfim, dos dinheiros que gera atribuíveis ao SICAD, Coparticipamos os projetos em 80% e 20% ficam para outras fontes de financiamento. Consideramos importantíssimo que esses 20% sejam assegurados, nomeadamente, pelo tecido social do território onde o projeto é desenvolvido, e nomeadamente pela autarquia. Na maior parte dos casos, são 20% prestados ou em instalações, ou em um técnico, ou, portanto, são muito mais em espécie, mas que garantem o envolvimento das forças vivas locais. Portanto, abertos a uma discussão mais aprofundada, mas gostaria de deixar desde já alguma reticência quanto à bondade desta nova modalidade preconizada por algumas ONGs. Senhor Presidente, eu
vamos então
ter...
aqui a uma segunda ronda, se for o caso disso. Não sei se os seus deputados, o deputado Cristóvão Simão Ribeiro, não sei se tem alguma questão a colocar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito breve, não tenho propriamente uma questão a colocar, até porque, por norma, e como é hábito, o Dr. João Golão tem essa capacidade de síntese e de esclarecer. E, portanto, apenas reiterar aquilo que é o compromisso que aqui deixei assumindo politicamente tudo o que disse. E, portanto, o desejo que aqui deixo, genuíno, é que não se faça guerrilha política como matéria desta sensibilidade e que todos os partidos assumam, portanto, a responsabilidade daquilo que sei que também é o seu entendimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra à Sra. Deputada Elza Peixe. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também agradecer a exposição do Dr. João Golão e dar boa nota que, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esta é uma matéria de extrema importância, que está na nossa agenda, que estamos atentos e atentas às decisões que o Governo está a tomar sobre esta matéria. Sabemos que quem está no terreno não se compadece com mais esperas, mas também sabemos que, para que as decisões sejam eficazes e para que não sejam erráticas, como já aconteceram, há um tempo que não pode ser dispensado. E, portanto, estamos a aguardar as decisões que vão ser baseadas em estudos que foram solicitados. Como o Dr. João Golão disse, não são fáceis, porque há ali propostas diversas que se conflituam e, portanto, eu entendo que, por parte dos decisores, relativamente a quem está no terreno, também não conseguiram optar por um único modelo, entendo que, por parte dos decisores, essa decisão não seja fácil e precise de muita ponderação. Portanto, continuaremos a articular com o Governo no sentido de, pese embora as devidas cautelas que é necessário tomar, também salientar sempre a urgência de uma decisão tão rapidamente quanto possível. Também tomei boa nota da questão de se fazer evoluir e faremos, obviamente, chegar essa questão ao Governo, se é que o próprio SICAD já não o terá feito, chegar seguramente sim, mas também sabemos que não é fácil as políticas de flexibilização dos orçamentos de Estado permitirem, por vezes, passar projetos para programas. Esta não é uma necessidade de agora, nem um desejo, nem um apelo recente, é um apelo de há muitos anos a esta parte, a fazer-se evoluir a questão dos projetos e tudo o que se integra no PUERI para programas consistentes que não dependam todos os anos de, ou de tempos em tempos, quando os projetos acabam, da preparação de novos projetos para a aquisição de novos financiamentos. Isto devia ser estruturante da política de drogas. Eu acho que é neste caminho também, pelo que me é dado avaliar, que a política tem que caminhar, retomar o modelo integrado, transformar os projetos em programas de sustentabilidade e continuidade e, obviamente, também como o Dr. João Golão aqui referiu, também já o tínhamos dito na legislatura anterior, a questão da reinserção social. Eu própria acompanhei o programa muito de perto de Vida e Emprego. Acho que foi um erro esse programa ter desacelerado. Para hoje, eu acho que já não podemos falar de programa Vida e Emprego, é uma miragem. E foi um programa absolutamente inovador e uma referência em termos das políticas de reinserção, às vezes até aproveitadas de uma forma perversa, como o Dr. João Golão muito bem referiu, que as pessoas diziam que era preferível ter um comportamento aditivo para arranjar trabalho e seria mais difícil se assim não acontecesse. Claro que os efeitos perversos, as próprias políticas também têm que os acautelar através de processos de avaliação, mas isso para sublinhar a importância de virem. Portanto, levamos daqui estas três notas neste diálogo que sempre mantemos com o Governo. As articulações na ARS falharam, toda a gente sabe, até se dificultaram relativamente ao modelo anterior. Era mais fácil articular com uma estrutura vertical do que agora com uma estrutura integrada. Também não percebo, mas a saúde é de facto um mundo complexo e os senhores que são médicos melhor o saberão seguramente do que nós. O que é certo é que, no que diz respeito a esta matéria, estas falhas são evidentes. Também sublinhamos o diálogo e a abertura do PSD, que não teve, nem ouviu ninguém quando avançou por este modelo. E a crise e as soluções, as respostas para a crise não justificaram, nem podem justificar, obviamente, tudo, até porque os ganhos que este desmantelamento trouxe em termos económicos e financeiros foram zero e que os ganhos em saúde não foram ganhos, foram prejuízos. Portanto, não podemos deixar sempre e nunca nos calaremos relativamente a esta machadada que foi dada numa política que era integrada e que vinha funcionando, obviamente com as dificuldades, mas que se iam encontrando sempre respostas e soluções para o efeito. Portanto, manteremos o nosso diálogo, sublinhando esta abertura que não existia, mas que hoje existe, ainda bem, porque quanto mais consensualizada forem as soluções, mais possibilidade têm de se tornar sustentáveis no futuro, e é isso que desejamos, uma política que retome a inovação, o caráter inovador, e que acompanhe os novos desafios que hoje estão a colocar, e obviamente que não os conseguimos integrar nesta dificuldade de funcionamento. A questão da redução de riscos, que também foi abandonada pela governação anterior, portanto não foi só o desmantelamento do IDT, foi também todas as dificuldades, e aqui foram muito discutidas nesta comissão, que sempre se colocaram à redução de riscos imensas, que nem por questões de tempo nem vale a pena referi-las. Portanto, esta questão, não sendo central, também sublinhamos que é essencial no quadro de todas as estratégias da prevenção, à dissuasão, à reinserção, tudo o que uma política destas deve ter. Portanto, Sr. Presidente, dar conta que por parte do Grupo Parlamentar, para finalizar, do Partido Socialista, estabeleceremos os contactos que tivermos que fazer com o Governo para que a solução seja tomada com a rapidez possível no quadro das ponderações que, obviamente, já estão identificadas. Uma política destas deve ter para que não se volte a falhar, como já aconteceu no passado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, mais uma vez, de agradecer a presença. Pedir desculpa por aquela saída. Tinha mesmo que acontecer. Peço desculpa. Dizer só três coisas muito, muito rápidas. O que preocupa o Bloco de Esquerda, do ponto de vista mais conceptual do modelo que temos em Portugal, é que este modelo continua a ser apresentado como a vanguarda, mas depois cá dentro no país começa a ser tratado mais pelo tribunal e pela polícia do que pela saúde. E é isso que nos preocupa. Porque realmente se nós não temos os meios de prevenção necessários, se não temos os meios de redução de riscos necessários, se o tratamento em muitos casos tem esperas longas, tem falta de profissionais, etc., depois o que sobra é o aumento das apreensões, o aumento das contraordenações, etc. Nós não queremos que isso aconteça, como é óbvio. Estou certo que também não. E, portanto, é essa a nossa preocupação neste momento. Porque queremos que o chamado modelo português volte a ser o modelo português, volte a ser aquilo que era, com uma intervenção, uma visão muito integrada, que vai desde a prevenção à inserção social, como é óbvio. A redução de riscos não é o único alicerce, mas para nós é um alicerce importante, que foi abandonado efetivamente nos últimos anos, foi muito esquecido também do ponto de vista público, do ponto de vista de decisão governativa, e tem, aliás, algumas medidas que estão previstas na legislação desde o início, muitas delas até com dificuldade saíram do papel, outras ainda não saíram inteiramente. E se calhar é preciso já começar a procura de outras, quer dizer, a sociedade em si vai procurando, não é? Mas do ponto de vista legislativo é preciso encontrar outras medidas. Daí também a nossa insistência na redução de riscos, não para ela ser o alicerce único de intervenção, mas é um alicerce fundamental para toda esta estratégia. Sobre o modelo e a decisão política, que cabe obviamente ao Governo, nós teremos uma audição ainda do Sr. Secretário de Estado sobre esta matéria e, portanto, esperamos nessa audição fazer todas as perguntas que vão passando pela cabeça de todas e de todos nós e ter respostas. Mas respostas concretas, porque muitas das vezes em audições regimentais tem-se colocado esta questão e não têm existido respostas. E queremos respostas concretas, enfim, não é possível continuar a deixar as estruturas na expectativa, porque pior do que haver uma decisão que até pode gerar alguma contestação, é não haver decisão nenhuma e ficar isto tudo na expectativa. Portanto, nós esperamos, quando for a audição do seu Secretário de Estado, colocar questões e preocupações, algumas que nos trouxeram aqui também e com as quais corroboramos, e ter uma resposta que já vai sendo mais do que tempo para isso. Muito obrigado.
Obrigado. Dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer mais uma vez as informações aqui prestadas e dizer que aqui as informações que hoje nos dão, para além de corroborar as preocupações que os profissionais traduzem, adensam uma que é as implicações que estão hoje a ter no SICAD e que isto de facto é uma novidade, mas é uma má novidade. E é uma novidade que, no caso do PCP, nos mostra a evidência, primeiro, da péssima decisão que foi o desmantelamento do IDT, mas também os sucessivos adiamentos, porque aquilo que o PCP entende é que hoje o governo do Partido Socialista tem nas suas mãos todos os instrumentos, todas as informações necessárias para uma tomada de decisão. E entendo o PCP que a decisão que deve ser tomada é aquela que melhor responde aos problemas que estão identificados. E essa é a criação de uma entidade responsável por esta área, desde a prevenção até à minimização dos riscos. Não é possível, hoje há evidência, não vale a pena estarmos a tapar, permitam-me, o sol com a peneira. Hoje está claramente demonstrado as vantagens da existência de uma entidade responsável, como aqui foi hoje dito, responsável pela definição das políticas e a sua aplicabilidade. Porque foi essa estrutura que permitiu ao modelo português ser considerado vanguarda, ser referência a nível mundial. Mas hoje não vale a pena estarmos com paninhos quentes a dizer hoje não é isso que está a passar em Portugal. E, portanto, aquilo que o PCP tem dito e tem-lo dito sistematicamente ao Governo e à tutela Ministério da Saúde. Tem todos os instrumentos na sua mão e é esse o caminho que deve ser feito. Obviamente que, como já aqui foi dito, o PCP no requerimento do PCP também está prevista a audição do Secretário de Estado, iremos confrontá-lo com as situações que hoje foram reveladas de novo e as confirmadas, mas sobretudo iremos exigir uma tomada de decisão, que ela tem que ser urgente e premente, porque a resposta pública não pode mais compactuar com adiamentos desta decisão. Porque o que nós estamos, de facto, com estes adiamentos, o que se está a fazer é a degradar a resposta à situação das pessoas que têm problemas, que é uma doença crónica, está claramente identificada como isso, e estamos, para concluir, Sr. Presidente, estamos de facto pôr em perigo aquilo que é a resposta pública, os ganhos que obtivemos. E uma última palavra, porque temos dito sempre e não nos cansamos de dizer, a situação atual não é pior no agravamento, graças àquela que tem sido o empenho dos profissionais num exercício de uma atividade e de uma missão que há muito foi amputada daqueles que são os seus pilares fundamentais.
Muito obrigado. Eu não sei se o Sr. Dr. quer dar uma palavra final.
Sr. Presidente, eu, francamente, apenas de reconhecimento pelos comentários dos seus deputados, penso que não há, enfim, nenhuma resposta que possa dar para além das afirmações que já produzi. Não sei se queres falar do... Talvez pedisse mais de 2 minutos da vossa atenção, se me é permitido, para pedir ao meu colega que explicitasse um pouco mais qual é a nossa proposta e qual é a expectativa que temos relativamente. Como foi? Ela constava da tal proposta entregue ao Governo, mas como é que nós, de facto, imaginamos que isto pode funcionar? Não é exatamente sobreponível ao EDT?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, peço imensa desculpa devido ao adiantado da hora. Só uma nota ainda antes daquilo que propomos como modelo em relação à falta de recursos. Eu devo deixar bem claro que a falta de recursos humanos é por demais evidente. Os recursos financeiros não são tão evidentes assim. Sempre foi encontrada uma forma, em termos financeiros, de resolver os problemas de recursos humanos. Enfim, aí as coisas podem articular-se e aí sim tem havido grandes dificuldades. Em relação ao modelo e àquilo que é a nossa proposta, como sempre foi dito, o modelo português baseia-se numa estratégia de intervenção integrada, independentemente das variáveis que sempre concorrem para essa integração, e com uma particularidade que é a centralidade no cidadão, centralidade nas necessidades do cidadão e na tentativa de resolver essas necessidades. Ninguém melhor do que quem está próximo desse cidadão, de quem está no terreno, para identificar as necessidades. Portanto, em termos de modelo, temos uma estratégia nacional que se deve desenvolver de igual forma ao nível do território nacional e não, perdoem uma expressão, entre aspas, criando 5 IDTzinhos para resolver a questão, que foi o que aconteceu. Portanto, é na proximidade e aquilo que tentamos que seja a nova proposta é que sejam as unidades de intervenção local a fazer o diagnóstico das necessidades do território e que possam gerir ao nível local as hipóteses de resolver os problemas identificados em articulação com quem também está próximo ao nível do Serviço Nacional de Saúde ou da outra parte do Serviço Nacional de Saúde, que são os agrupamentos dos centros de saúde. Estão tão próximos. Enfim, não existe uma sobreposição territorial. Os CRIs, as unidades de intervenção local, são em menor número, mas têm que dar resposta a todos os ACES, mas é nessa articulação, é desse trabalho que tem que sair uma resposta para as necessidades identificadas na comunidade. Daí que, depois, se a coordenação do trabalho é feita ao nível de um CICAD ou, eventualmente, ao nível da ARS, mas a questão é não se partilhem com 5 IDTzinhos. O que se passa com um CICAD, ou o que se passaria com um CICAD a coordenar o plano e a intervenção, era fazer aquilo que hoje, para o Serviço Nacional de Saúde, para o Ministério da Saúde, é feito ou pela CSS ou pela Direção-Geral da Saúde, que definem a identificação das necessidades e os objetivos em termos de gestão e os vão avaliar depois. Portanto, é isso que se pretende, é que seja único. A definição de objetivos para cada uma das intervenções no território, para cada uma das unidades, e depois, assim, conseguimos gerir aquilo que é o Plano Nacional. Esse é o grande objetivo e essa é a proposta que está em cima da mesa. Dizer-vos que empoderar a região não empodera quem intervém no terreno, nem a coordenação de terreno. Aquilo que está em cima da mesa é uma diferença abissal. Hoje, os coordenadores das unidades de intervenção local não têm capacidade, em termos legais, para avaliar os profissionais que gerem. Não os podem avaliar, eles vão ficar sem avaliação. E, portanto, não faz sentido que tenhamos uma unidade com umas taipas, com um coordenador ou dois coordenadores, sem qualquer capacidade de decisão. Não importa se a ARS tem 5 decisores. Aliás, o problema é que... Bom, chego, fico por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito bem. Olha, só tenho a agradecer ao Dr. João Golão e ao Dr. Marão Cardoso por estarem aqui connosco e fazerem esta reflexão, que é importante, e dizer-lhes que tem aqui a Comissão, tem a porta aberta para nos ajudar e para participarem também connosco nesta reflexão que temos de fazer todos. Faz favor, Sr. Doutor.
Deixe-me fazer só uma questão, peço desculpa. A questão é que nós estamos a finalizar a avaliação do plano nacional, pelo menos do plano de ação, do primeiro quadriênio, e enfim, fica ao critério da Comissão, se quiser num dia ouvir esses resultados, estaremos... Nós estamos a avaliar internamente o cumprimento do plano de ação que dá suporte ao Plano Nacional para o primeiro quadriênio 2013-2016 e, portanto, se quiserem, para além da...
Claro que havemos de querer e havemos de arranjar uma oportunidade até ao final do ano para termos fazermos a análise também desses resultados que são importantes para perspectivarmos o futuro e fazer a análise do que é que se passou. Mais uma vez, muito obrigada, e cá estaremos para continuar a fazer o trabalho conjunto.